Esta canção que acabamos de escutar chama-se Me, é um dos novos temas do Miguel Frazo Cabral, grande destaque da edição de hoje, desta quarta-feira do Português Suave. Ele tem sido presença regular aqui nas nossas emissões, quer à custa de um álbum anterior, o Deambul, do ano passado, e tenho que admitir, foi a partir daí que eu conheci o Miguel em termos musicais. Entretanto, já fui explorando um pouco mais e, de facto, há muita coisa para trás, talvez não, 20 anos, talvez mais, inclusive, de exploração musical e sónica, e há, de facto, um currículo muito, muito interessante e que eu desafio-vos também a dar uma espetadela ao site do Miguel. Miguel, bem-vindo, boa tarde, bem-vindo ao Português Suave.
Olá, obrigado pelo convite.
Justificava-se também passares por cá de viva voz, uma vez que tens sido, como referi, presença habitual nas emissões, porque de facto tem sido uma agradável surpresa a música que tu nos tens dado a conhecer. Gostei muito do Deambul, o álbum mais com outro tipo de sonoridade, mais experimental, instrumental também, com esse, enfim, essa abertura também que os instrumentais dão depois de nós termos de povoar o imaginário. Mas não quero com isto dizer que estes novos temas que tu tens dado a conhecer, o Me, o pescoço com dois S's e o...
Três.
Com três, que é para ser um pescoço muito longo. E tens também o Elefante, que foi o último.
Exato.
Qualquer um dos três, eu recomendo. Eles são pequeninos, ouvem-se assim de forma muito rápida. E dei também curiosidade para perceber o que é que tu andas a congeminar em termos musicais. Vamos para já falar do aqui e do agora, e depois podemos falar também um pouco do teu percurso. Mas, de facto, esta é uma nova fase que tu estás a explorar e a apresentar. Um universo mais pop, mas sempre com muito humor, muito nonsense. Fala-nos então desta nova fase.
Então, esta fase foi... Ou seja, eu nunca me tinha atrevido a cantar em português, pensava que não tinha o que dizer, e não sei porque este ano resolvi experimentar, fazer qualquer coisa com a voz, com as letras. As letras não são de uma profundidade por aí além, mas são muito, como tu dizes, às vezes um bocadinho cínicas ou irónicas, como se quiser, e brinco muito com as palavras e tal, mas não... Ou seja, resolvi soltar-me um bocadinho nesse sentido, não pensar muito, também não é propriamente uma coisa aleatória, mas deu-me um certo gozo perceber que, olha, afinal consigo pôr a voz à frente, sem ser que eu fazia noutros registros, com línguas inventadas ou completamente submerso em efeitos, como uma certa vergonha de pôr a voz assim à frente. E pronto, tem sido uma aventura, tem-me dado... uma certa pica, digamos assim, precisamente porque não é a minha zona de conforto. Portanto, estou a descobrir que, olha, afinal eu consigo brincar com palavras e cantar, enfim. A parte instrumental que acompanha, se calhar é um bocadinho mais a minha identidade, que é, embora seja um registro mais pop, há ali golpes de cintura e coisas um bocadinho que eu tento tornar um bocadinho bizarras, porque me dão mais gosto de fazer. Mas pronto, agora isto do ser cantado é novidade para mim em português, porque já tinha feito umas experiências com...
Sim, mas a exposição aqui é diferente, até porque também há uma
há
maior atenção ao significado das palavras, não é? À dicção e por aí fora, à entoação, mas não diria que enfim, deu para perceber, pelo que tu acabaste de dizer, que foi um passo mais, não diria arriscado, mas enfim, que se calhar obrigou a arriscar um pouco mais ou a
É o
testar.
tal desconforto, porque eu não estou habituada de me chegar à frente com a voz. Eu admiro e às vezes até sinto um bocado constrangimento quando um cantor está a falar com alguém, até num contexto de uma entrevista, e de repente começa a cantar dois versos, não sei o quê, isso constrange-me imenso. Eu nunca faria isso aqui. Agora, se estivesse a falar de um dos temas, e agora cantarolava aqui umas partes. Portanto, há uma certa exposição que me é desconfortável.
Mas que te atrai também.
mas que me dá uma pica estar a descobrir que consigo. Portanto, isso se eu levar alguma vez, não faço a mínima ideia ainda, mas se eu levar isto para ser executado ao vivo, eu acho que me desenrasco bem. Porque
ainda não
aí
pensaste
a exposição
nisso,
não
a
me
sério?
faz impressão, sim.
Ainda não depende, nesta altura não é esse o teu foco, a tua preocupação, entre aspas,
Não, para
talvez.
já é juntar uns quantos temas. Há uma linha aqui, apesar de eu não definir barreiras, porque posso usar todos os instrumentos, mas a ideia é ser cantada em português, portanto, isso é a coisa que eu estou a fazer, e as letras serem, não serem, como é que é de explicar? Não há uma mensagem. Eu normalmente até gosto de desconstruir mensagens do que propriamente de deixar uma mensagem. Isso era uma das coisas que me bloqueava quando via. Outras pessoas que admiro, por exemplo, o Manel Cruz é um dos exemplos para mim que consegue dizer coisas com profundidade, porque o faz. Não quer chamar poesia, porque se calhar não é bem isso, mas ele usa isso e muito bem com linguagem corrente, ou seja, ele não faz, não necessita de usar grandes palavreados e grandes floreados, ele brinca com as palavras de uma maneira que eu admiro. E uma das coisas que me travava era eu não conseguia fazer uma coisa do género. Só que eu me apercebi, ou que, sei lá, resolvi, ou resolvi borrifar-me para isso, se calhar até foi isso que me soltou, que é eu não escrevo dessa maneira, porque também não seria eu. Portanto, a minha maneira de escrever é mais desconstruir mensagens com alguma ironia, penso eu, no sentido de humor, espero eu.
E a linguagem em si também é uma boa matéria-prima, não é?
Sim, estou um bocado a
A
brincar com isso tudo.
fonética,
Tenho...
e por aí fora. E o me é um bom
Exatamente.
exemplo, forma como também desconstróis o.
Sim, porque aquilo, claro, evidente, não foi improvisado no momento, mas o ter escolhido a palavra ne, por exemplo, que é uma. Estava eu a experimentar, a gravar vários versos, tinha escrito assim umas coisas nos cadernos e tal, e de repente dei um grande ênfase ao me e percebi como me é assim uma migalhinha de palavra que é um bocadinho ridícula. Soa mal, é assim uma coisa meio travada, meio. E depois comecei a brincar com isso e pensei, então, e se esta canção fosse à volta desta migalha de palavra que ainda por cima é assim pequenina e ínfima e torná-la então o título da canção.
Sim, que não tem o significado propriamente dito, não é? Ou podes
Não.
pensar no mé da ovelha e tal, mas há sim
Sim, depois
essas
fui para aí,
fonéticas.
porque isso por acaso foi pena, que era o me poder-se confundir, quem não ouvisse, com o me de inglês.
Ou isso também, ou exatamente, também há
Exato, exato.
essa
O me é que eu
tentação
já fui a
de.
brincar, ao criar a imagem do símbolo, depois pôr uma ovelha, aí foi propositado, que era a confusão que estava a gerar, que se gerava, ou que eu imaginava que se gerasse, então resolvi tornar ainda mais confuso. Mas pronto,
Mas faz parte também desse universo assim também algo também com uns laivos de surreal, não é? Porque depois também há um lado visual que também é muito interessante e que eu desafio a toda a gente que nos estiver a ouvir agora em direto ou que depois possa ouvir no podcast, porque tu de facto és um praticamente um homem do Renascimento, tu andas aí envolvido em várias coisas, o lado visual também é todo da tua responsabilidade, os vídeos também.
sim.
Tudo isso
Sim.
é, ou seja, é um trabalho solitário e a própria e, as, e, as, e o próprio som que nós ouvimos. Se tu não gravas todos os instrumentos, praticamente todos, pelo menos no último disco, creio que era assim e mantém-se também esse lado solitário.
Sim, porque sobretudo é porque estou pronto, porque tenho trabalho, né? Como a maioria das pessoas. E pronto, e vou encaixando a coisa na disponibilidade que tenho. Do álbum anterior, que não tem nada a ver com este registro pop em português, portanto é uma coisa instrumental, e muito fechado na guitarra e numa série de efeitos que eu tenho aqui no estúdio, e uma sonoridade. Pá, eu não sou o grande guitarrista, portanto, onde me sinto confortável é numa escala que eu fui inventando. E que cai sempre por uma linha meio Tarantino, meio Ennio Morricone, meio, sei lá, meio arabesco ou balcânico, não sei. Sou-me sempre, vou sempre parar aí, portanto é a minha zona mais confortável para eu criar, pronto. E pronto, portanto, esse foi um registro muito instrumental, e aí tinha essa regra que era só guitarra, só pedais, e depois fechei um bocado esse ciclo. Se bem que ao vivo era coisa, era muito mais. Continuava a ter essas ambiências e esse tipo de sonoridade, mas era uma coisa, era bastante improvisado, muito improvisado mesmo, com acidentes, porque não controlo por aí além os pedais, os meus pedais também não são grandes espingarda, mas eu gosto de explorar isso, o lo-fi da coisa, dos acidentes que acontecem e tal. Agora perdi-me um bocadinho, divaguei um bocadinho, que é uma coisa que eu costumo fazer.
Ah, sem problemas. Estavas a falar da gravação e da criação solitária.
Ah, sim. Pá, no fundo é mais confortável, e eu tenho reparado que mesmo nos projetos que tiveram edição de alguma forma, foi sempre um bocado no registro de laboratório, ou seja, mesmo que eu grave outros músicos, ou que um projeto que eu fiz há uns anos, há uns bons anos, que é o Never Met in Summon, em que pedia músicos que eu não conhecia. Procurava no Google, ou o que é que havia na altura, por músicos mais experimentais para me mandarem coisas. Na altura mandavam-me CDRs, que é uma coisa que já quase ninguém usa, com bocados de gravações que podiam ser, e eu misturava no meu estúdio. Portanto, eu sempre tive essa coisa de um bocadinho de bunker, de me isolar um bocadinho no bunker e de me perder um bocadinho no corte e costura. Epá, dá-me muito gozo. Mais do que executante, porque eu não sou grande executante em instrumento nenhum. Eu costumo dizer a brincar que sou um bocado aldrabão, porque mesmo a tocar guitarra, se vou tocar com outros músicos, eu não posso tocar guitarra, porque se eles começam a dizer, estás em que tonalidade, eu não sei do que é que eles estão a falar. Foi mesmo por preguiça, porque não. Nunca, sempre peguei nos instrumentos e comecei a produzir sons antes de me preocupar com a parte teórica. Claro que há uma coisa ou outra que vou sabendo, mas, por exemplo, acordes é uma coisa que eu não sei. Então, normalmente, quando toco com outros músicos, vou para a bateria, porque aí, pronto, aí solto-me à vontade e eles lá que se entendam com as tonalidades.
Há um lado mais intuitivo, então, da tua criação.
É um bocadinho, sim. Pronto, que terá, tem coisas boas porque me permite, me liberta. Isto é um bocado, não sei se isto é um bocadinho uma mentira que eu digo a mim própria, mas acho que o não, às vezes não saber ou não dominar um instrumento a fundo, porque muito do domínio de um instrumento, sobretudo se for ensinado, é por regras e determinadas posições, a maneira de pôr as mãos, ou a maneira, dependendo do instrumento, não é? E então, como eu tenho essa coisa mais livre, tenho limitações, obviamente. Há coisas que eu não consigo fazer se forem muito rápidas, ou ter que decorar um trecho qualquer. Portanto, eu opto dentro das minhas limitações, o que é que eu posso inventar e onde é que eu posso abrir. E é o que eu faço de forma muito intuitiva, pronto, sempre com o prazer e o gozo associado. No fundo, é isso. A parte laboratorial da coisa é uma coisa que eu acho que ainda me dá mais gozo, que é a construção das coisas. O corte e costura. No fundo, é como se fosse uma colagem. Isto agora falando em termos sonoros. Às vezes há coisas que eu gravo com o telemóvel, sei lá, uma porta de uma garagem a abrir que chia. Esse cara grava aquilo e depois. Nunca mais me lembro, e depois vou ao telemóvel. Peraí, que som é este? Depois de repente começo a montar e depois toco uma guitarra por cima, ponho umas percussões. E eu acho muita piada isso, porque são coisas que não surgiriam se fossem planeadas. Como
Tu
tenho
estás
aqui à
na
mão
prática estás a fazer uma samplagem, mas a partir da vida real, não é? Não estás a
Sim,
samplar
sim.
assim bocados da vida ou da pronto, sons concretos e
Sim, às vezes até coisas estão à minha volta, quer dizer, às vezes preciso de um determinado tipo de percussão, sou capaz de ir à cozinha buscar um tacho, em vez de estar a montar a bateria, aliás, que não tenho essa possibilidade porque vivo num apartamento. Mas pronto, é esse lado muito. É solitário, sim, mas é a minha maneira de me dar mais gozo, que é de repente estou fechado no bunker. Com aparelhómetros à minha volta a gravar ou a montar ou não sei o quê, e desse entretenimento, levando a sério até certo ponto, apesar de não ser o meu trabalho do dia a dia, Pronto, obrigo-me a criar projetos e a criar metas para haver sempre assim uma espécie de alfinete que me vai picando, que não me deixa ser preguiçoso nesse
Uhum.
sentido.
Sim, mas no
Então
meio
vou
desse
criando, vou criando, vou criando.
certo diletantismo, não é? Porque vais andando assim de umas coisas para as outras, mas há muito compromisso, não é? Porque de facto vais fazendo essas coisas de forma continuada. E estavas a falar dessas questão de ir buscar a panela para fazer um som, e uma das notas também que tenho aqui na minha folha são os teus instrumentos, porque de facto eu desafio as pessoas a irem ver o teu site, porque tem lá muita coisa, tem lá os teus projetos, já aqui falei, os vídeos. Também aquelas coisas que tu fizeste na pandemia, também muito engraçadas, partei-me de rir
Ah,
a
sim.
assistir a esses vídeos. Tens os teus trabalhos, entre aspas, com muitas aspas, mais sérios, não é? Os teus trabalhos de ilustração e por aí fora. E depois, a dada altura, também pode-se deparamos com os teus instrumentos. Tens a violaica,
Ah, os instrumentos
os
inventados,
teus
sim.
instrumentos inventados, exatamente, era isso que eu queria dizer. O organito, a panola, eu só tirei alguns, assim, a lata cantante. Onde depois também tens a descrição. Tudo isso faz parte desse teu universo também, dessa criação, desse de lado também de curiosidade e também de abertura de outras possibilidades.
Sim, eu houve uns anos em que eu estive bastante envolvido com a cena experimental portuguesa, quer que isso seja, mas existe, de facto existe um conjunto de músicos e alguns muito bons que eu conheço, que movem-se nesse círculo, é uma espécie de nicho e que vive assim. Alguns nomes, pronto, saltam um bocadinho mais para fora, outros menos. E eu estive muito envolvido nessa cena e houve uns anos em que eu tocava. Sei lá, por mês pelo menos fazia três, quatro concertos em pequenas salas em Lisboa ou fora de Lisboa ou mesmo fora do país. E houve uma altura em que eu estava muito entusiasmado com a construção de instrumentos, através de desmontar motores ou de. Não era eletrónica muito sofisticada, até era mais eletricidade que propriamente eletrónica, com motores e com coisas, depois com microfones de contacto, com. E pronto, houve uma altura que eu estava muito inclinado para a exploração de sons. Depois houve uma paragem qualquer, ou pronto, ou a minha casa começou a não haver espaço para tantos instrumentos, porque alguns tinham algumas dimensões já consideráveis. Mas sim, essa exploração sonora, apesar de agora eu não concretizar tanto na construção de instrumentos. Mas é um bocadinho mais sonoplastia, ou seja, não estou a querer recriar um som, quando procuro um objeto ou um gerador de som qualquer, é mais o som ter qualquer coisa de único, mesmo que seja não ter nada de especial assim a nível de timbre ou de.
É tal estranheza também de que falávamos no início, não é? De tu também gostares de criar canções e que depois, de alguma forma, haja ali um elemento dissonante, não é? Quer na palavra, quer no
Sim,
som.
sim. Eu estava a falar até desse período que estava na música experimental, a coisa era muito abstrata, ou seja, ou a solo ou com outros músicos, é muito aquela coisa do pergunta-resposta, um faz um ruído mais áspero, o outro faz manã, pronto, havia ali uma, mas era tudo muito abstrato. E curiosamente não é o género de música que nunca foi, bem, pode acontecer, mas. Ouvir assim uma música, mas é num momento particular. Mas assim, em termos de ouvir música, normalmente, não era o género que eu ouvia. Portanto, eu estava a tocar uma coisa que nem era o género que eu gostava de ouvir. Sempre gostei mais de. Eu vou chamar pop, porque pop acho que cabe tudo lá dentro. Para não chamar rock e outros. Acho que é tudo um bocado pop, aquela estrutura mais convencional, não é? Quando há um refrão, um verso, refrão, ou um formato de canção. E eu sempre achei graça. É esse formato que pode ser rígido, mas quando é quebrado, quando é destruído, desconstruído. E acho muito mais graça pegares numa coisa que tem regras e dar ali uns pontapés naquilo e ser surpreendido. Isto como ouvinte, estar a ouvir uma música pop e de repente aquilo vai para um sítio que eu não estava à espera, ou ao final o refrão nunca mais é repetido. Sei lá, haver sempre um elemento surpreendente sempre me atraiu bastante. E acho mais graça, portanto, a isso do que propriamente uma coisa, uma exploração sonora mesmo abstrata. É um bocadinho como a pintura, quer dizer, eu posso gostar de um quadro, lá estou eu divagar, que eu divago imenso. Estar a olhar para uma pintura que sejam só salpicos pode ser muito interessante, mas se calhar interessa-me mais ver, descobrir qualquer coisa, uma figura qualquer que tu reconheces, seja uma representação humana ou de um espaço ou o que seja, mas aquilo de ser quebrado de alguma maneira e desconstruído. Mas pronto, acho mais graça essa desconstrução, sobretudo.
Pois, e voltamos então ao início da conversa. Falávamos há pouco então no início dos teus três temas, deste que ao que tudo indica será um próximo álbum, o Me, que ouvimos, o tal Pescoço com três S's e o Elefante. Entretanto, tu vais dando assim de uma forma regular, vais-nos apresentando alguns temas, portanto, para já vais mantendo esta cadência e depois, estando tudo cá fora, vais compilar isto num álbum, pelo menos é. Havendo algum plano, será
Sim,
por aí?
pronto, eu acho que estou a ser um bocadinho otimista, mas eu gostava mesmo que antes do fim deste ano tivesse o álbum fechado. Pronto, eu vou tentando gravar, aliás, tudo é gravado aqui no meu estúdio doméstico. Portanto, apesar de ter a facilidade de conseguir tirar uma horinha por dia, ou o que seja, para pegar e já tenho as coisas minimamente montadas, para produzir, mas a verdade é que há dias em que não dá, há dias que não dá, pronto, por outras coisas, por trabalho, por questões familiares, etc. Portanto, eu não consigo definir a meta muito bem, sinto que estou um bocadinho atrasado, andamos em junho e ainda estou a tratar do quarto tema. Mas sim, a cadência seria uma música por mês e depois acelerar, mais lá para o fim. Vamos ver se consigo. Gostava muito de ter um álbum fechado nesta linha pop com devaneios, como eu gosto de dizer, cantado em português.
Muito bem, e pelo menos para já a mostra a promete. Ficamos a
Tá,
aguardar
obrigado.
novos temas. O quarto, pelo que tu disseste há pouco, antes de irmos para o ar, já está também mais ou menos, não está acabado, mas já está em andamento, certo? Portanto,
Sim,
em breve.
estou na parte de gravação das vozes, estou aí a fazer umas experiências ainda.
Sim, a verdade é que também não estás muito preocupado com aquelas épocas de lançamento, não é? Assim, uns períodos convencionados de editar, não se edita no verão, edita-se mais pé, depois há assim a reentrée por aí
Sim,
fora, mas também
quer dizer,
não, o teu
sim, tem.
espírito
Não, quer dizer,
não obedece a essas regras.
preocupo minimamente, quer dizer, lançar uma coisa, o álbum lançar no Natal é um tiro no pé, não é? Ninguém está atento. Mas sim, se puder gravar no verão e lançar, e lançando singles, faço.
Muito bem, muito bem. É isso que aguardamos então, Miguel. Foi um enorme gosto e havemos de falar quando esse disco estiver cá fora. Em relação ao
Boa.
concerto, também já deste a entender que para já a coisa ainda não está assim muito. Ainda não pensaste a
Não,
sério no
ainda não
assunto.
pensei nisso, não. E provavelmente se fizesse ao vivo, se calhar teria que arranjar um companheiro ou dois para me acompanhar, não sei, não faço ideia.
Muito bem, ficamos a aguardar. Miguel, foi mesmo
Boa.
muito bom, um enorme gosto ter-te por cá.
Olha, obrigado pelo convite.
E vamos mantendo contacto, vai-nos dando conta também dessas tuas novas criações. E para fechar, então, qual é o tema que vamos ouvir?
Ah, se calhar o elefante.
É o mais recente, o Elefante.
É o mais recente, sim.
Também tem uma história engraçada. E é assim, dos três, de facto, não tenho preferência, gosto dos três. Portanto, vamos ouvir. E vão continuar a passar por cá também, seguramente. Miguel, até breve. Tudo bom para ti e para os teus projetos e vamos encontrando.
Ok. Muito obrigado.
Ficamos então com o Elefante, a música de Miguel Ferraz, o Cabral. Já agora fica também esse desafio. Deem uma vista de olhos ao site do Miguel. É miguelferraso.com. Miguel, um abraço.
Um abraço, obrigado.